trabalho com a entrega desse título de cidadania ao presidente do TJ. Em segundo turno de votação na sessão de hoje, o projeto do prefeito Roberto Naves, que trata de uma alteração na Lei 4.173, que diz respeito à qualificação de entidades como organizações sociais e também disciplina o procedimento de chamamento e seleção público das OSs aqui na cidade de Anápolis.
Projeto de hoje na área do vereador João da Luz, que institui o programa de preservação, revitalização e considera patrimônio histórico, cultural e material os campos de futebol de várzea da cidade de Anápolis. Nós temos campos históricos aqui na cidade, como o Campo do Barro Preto, por exemplo, né, como o campo lá do Bairro Paraíso, o Campo da Torre, o campo lá da Nova Vila, do Bairro Lourdes. Nós temos vários campos aqui na cidade, que são campos varzianos, que são históricos e a partir de agora vão ser considerados como patrimônio histórico, claro, a partir da aprovação dessa lei que está aqui em pauta mais.
Em segundo turno de votação, o projeto da vereadora doutora Trícia Barreto, que trata da criação aqui na cidade do programa Amamentar.
Em primeira votação, o projeto da mesa diretora, que dispõe sobre a aprovação de contas da Prefeitura Municipal referente ao exercício de 2020. As comissões deram parecer favorável a esse projeto.
Uma emenda também da mesa diretora, uma emenda à lei orgânica do município, que trata de alterações no orçamento do executivo para ampliar o percentual repassado para as emendas impositivas, ou seja, um pouco mais de recursos para os vereadores fazerem indicação de obras aqui na cidade de Anápolis.
É um projeto importante, Marcos, porque ele vai possibilitar os vereadores, que hoje os vereadores têm menos de R$100 mil para indicar para obras na cidade. E com essa alteração que está sendo feita, os vereadores terão quase R$300 mil para indicar para uma obra. Então, é importante para a construção de um CINEI, para a construção de uma unidade escolar, para a reforma, né, revitalização de uma praça, para a construção, enfim, de equipamentos públicos importantes na cidade. Então, o vereador vai ter um pouquinho mais de condição de colaborar e de indicar essas obras espalhadas aí pela cidade.
O vereador Carlos Fred Caixeta está dando o nome de Maria Aparecida de Jesus Sais a uma praça pública que tem lá no bairro Alexandrina, que fica na rua Monteiro Lobato, com a Avenida Nossa Senhora da Conceição, homenageando, então, uma moradora da região.
Bom, a sessão de hoje é uma sessão que também tem uma particularidade, Marcos. O presidente da Câmara, os vereadores vão receber o deputado federal Rubens Ottoni. Ele vai utilizar da palavra, né, na tribuna para fazer uma prestação de contas, como ele já é a terceira vez que ele faz isso aqui na Câmara, e também falar de uma iniciativa dele junto ao Ministério da Educação, no sentido de trabalhar pela vinda de um campus da Universidade Federal de Goiás aqui para a cidade de Anápolis. E ele busca, né, esse apoio da Câmara, da Prefeitura, da própria UFG, no sentido de que esse projeto possa ser realizado, que a Anápolis possa contar em breve com o campus da UFG aqui na cidade. Ele vai participar daqui a pouquinho da sessão aqui na Câmara.
Só para a gente concluir aqui, em segundo turno de votação, tem um projeto de resolução de autoria da vereadora Andréa Rezende, que acrescenta na Comissão de Saúde e Saneamento ter mulher também. Comissão de Saúde, Saneamento e Mulher, essa é uma propositura da vereadora, foi aprovada ontem em plenário e deve ser confirmado no plenário hoje também na sessão, Orisvaldo.
Uma correção bacana, né, Marcos? E até hoje não havia se atentado, né, para essa questão de incluir também a denominação de mulher a essa comissão, que hoje nós já temos um campo de trabalho muito amplo em relação à mulher e realmente merece que haja um trabalho específico importante da Câmara. Muito bem, vamos para a sessão?
Vamos lá para a sessão.
Vamos então para a nossa vinheta de abertura da sessão ordinária da Câmara de hoje.
Bom dia a todos novamente. Solicito o vereador Frederico Godoy que faça a verificação de cópia e a gente abre a sessão.
Bom dia a todos. Bom dia aos ouvintes da Rádio Manchester, aos internautas que nos assistem pelo canal do YouTube. Vereador Américo, vereador Deusimar, vereador Marcos Carvalho, vereadora Cleide, vereador Andréia, vereador João Feitosa, vereador Edmilson, vereador Frederico Godoy, vereador Jackson Charles, vereador Lisê, vereador Domingo de Paula, Costa internet.
Havendo qual o suficiente, sobre a proteção de Deus, declaro aberta a sessão. Solicito ao vereador professor Marcos que faça a leitura do texto bíblico.
Texto bíblico. Quem se faz pequeno como esta criança, este é o maior no reino dos céus. E quem recebe em meu nome uma criança como esta, é a mim que recebe. Não desprezeis nenhum desses pequeninos, pois eu vos digo que eu e os seus anjos nos céus vêm cessar a face de meu Pai que está no céu. Que vos parece? Se um homem tem 100 ovelhas e uma delas se perde, verdade vos digo. Se ele a encontrar, ficará mais feliz com ela do que com as 99 que não se perderam. Do mesmo modo, o Pai que está nos céus não deseja que ela se perca nenhum desses pequeninos. Mateus capítulo 2, versículos de 4 a 5 e 10 a 14.
Palavra do Senhor. Cumprimentar a todos que presente já registrar e do nosso lado aqui já nosso deputado federal Rodrigo Antônio, que mais uma vez vem aqui na casa do povo, na casa do Poder Legislativo, para poder trazer ações do seu mandato de deputado federal e também trazer novidade à população anapolina. Cumprimentar toda a sua equipe de trabalho que acompanha ele aqui, na pessoa da ex-vereadora dessa casa, a professora Geli, que se encontra aqui no plenário. Cumprimentar a imprensa aqui na pessoa do Niltinho, do Silvão Machado, Marcos Vieira, também o nosso fotógrafo Ismael, Oswaldo Pires, todos vocês que acompanham a sessão aqui. Registrar aqui a presença do vereador Dr. Zé Fernandes e já solicito a nossa terceira secretária, a vereadora Cleide Pilar, que faça a leitura da ata da sessão anterior, bem como leitura de projetos e correspondências depois direcionado à diretoria legislativa.
Bom dia a todos. Síntese da ata da 49ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 14 dias de agosto de 2023, às 9h30, me reuniu-se na Câmara Municipal de sessão ordinária sob a presidência do vereador Domingos Paulo de Souza, secretariado por Cabo Fred Cacheta, Jackson Charles, Frederico Godoy, Cleide Lário e Luzimar Silva. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores e vereadoras presentes, constatando o quórum, declarou aberta a sessão. Pequeno expediente, o senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata à sessão anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos vereadores e vereadoras presentes e aprovada. Foi lido o projeto encaminhado às comissões. Projeto de decreto legislativo 178/2023, de autoria da mesa diretora, dispõe sobre concessão de título de cidadania napolina ao desembargador Carlos Alberto França e determina outras providências. Usou a palavra Reamildo Espíndolo, grande expediente. Usou a palavra João da Luz. Ordem do dia. Foi feita a verificação dos presentes, constatando o quórum suficiente, houve votação dos projetos. Em segunda votação, o projeto de lei ordinária 126/2023, de autoria do vereador policial federal Suender, instituiu o dia municipal em homenagem à gratidão aos profissionais em saúde que atuaram na linha de frente contra a Covid-19 no município de Anápolis, da outras providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. Em primeira votação, projeto de lei ordinária 133, de autoria do prefeito, acrescenta dispositivo à lei número 4.173, de 16 de dezembro de 2021, que dispõe sobre a qualificação de entidades como organizações sociais, disciplina, procedimento de chamamento de seleção pública e da outras providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei ordinária 39/2023, de autoria do vereador João da Luz, institui programa de preservação, revitalização e considerar patrimônio histórico, cultural e material os campos de futebol e várzeas no âmbito do município de Anápolis. Aprovado por unanimidade dos presentes. Foi apresentada e votada a emenda do projeto original. Projeto de lei ordinária número 43/2023, de autoria da vereadora doutora Trícia Barreto, institui programa amamentar. Aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de resolução 146 de 2023, de autoria da vereadora Andréa Rezende, altera a redação do inciso 5º do artigo 26, inciso 3º e caput do artigo 36, inciso 1 do artigo 41A, resolução número 4 2015, aprovado, unanimidade dos presentes. Houve votação de moção, indicações e requerimentos. O senhor presidente solicitou que constasse em ato que o vereador José Fernandes apresentou o pedido de vista para o projeto de lei 123-2023. E ao iniciar a votação do projeto de lei 133, fez rasura no pedido de vista, alterando o número de 123 para 133, e representou o mesmo papel com a rasura. E por causa da rasura, o pedido não foi acatado pela mesa diretora. Usaram a palavra Jackson Charles e João Feitosa, comunicações. Usaram a palavra Andréa Rezende, Jackson Charles, Luzimar Silva, Cabo Fred Cacheta e Domingos Paulo de Souza, sem nada mais a se tratar. O senhor presidente declarou encerrada a sessão e convocou outras para o dia 15 de agosto, em horário regimental. Correspondências. Justificativa em sessão ordinária. Vereador vem por meio dessa justificar a ausência do vereador Eli Rosa em sessão ordinária nesta terça-feira por motivo de saúde. Vereador policial federal, Suender, na sessão plenária, justifica a ausência do dia 15 de agosto, tendo em vista compromisso externo previamente agendado. Venho por motivo desse informar que o motivo de reunião em outro município, o vereador João da Luz, PSC, não poderá comparecer à sessão ordinária no dia 15 de agosto. Encaminha informações, Secretaria Municipal de Obras, Meio Ambiente e Serviços Urbanos, encaminha informação sobre o serviço de construção de ponte no seguinte local: Avenida Patrícia Pedriana Parque, resposta ao requerimento vereador Américo Ferreira. Encaminha informações sobre o serviço de tapa-buracos nos seguintes locais: Rua L10, bairro Residencial Lebon, e Rua Perimetral B, Jardim Vera Cruz. Resposta ao requerimento, vereador Delcimar Fortunato. Encaminhe informações sobre serviço de patrulhamento e encascalhamento, tapa-buraco nos seguintes locais: Ruas Nilda Rosa, Walter Cides Garcia, Nascimento Escobar, Guido Morron, Maria Aparecida, João Bosco, Maria Rosa Veiga, Iracema Rosa e Ernesto Gaia, bairro Vale das Antas, e Rua Débora da Cunha, Residencial Arco-Íris. Revereador Domingos Paula. Encaminhe informações sobre serviço de tapa-buracos nos seguintes locais: Rua 10, bairro Residencial Morumbi, Rua Geraldina G. Guimarães, Vivian Parque, em todo o setor sul, primeira etapa, em todo o bairro Residencial Arco-Íris. Resposta ao requerimento, vereador Edmilson Mercado Serve Bem. Encaminhe informações sobre serviço de pavimentação asfáltica, tapa-buracos nos seguintes locais: Travessa Olímpico Barbosa de Melo, Rua Varig, bairro Jardim Alvorada, Rua Melquíades Crispim, Vista Santa Maria de Nazaré, Vila Santa Maria de Nazaré, Rua PB1, bairro Parque Brasília, vereador Frederico Godoy. Encaminhe informações sobre o serviço de tapa-buraco nos seguintes locais: Rua 24, Rua 3, bairro Jardim América, Rua Pinto Pontes, em Boabas, Vila Goi. Requerimento, vereador Jackson Charles. Informações sobre o serviço de implementação de galeria pluvial, recuperação asfáltica, limpeza de bueiros, tapa-buracos nos seguintes locais: bairro Residencial Aldeia dos Sonhos, Rua Espírito Santo, Vila Santa Rita, Rua João Pessoa, bairro das Bandeiras, nos bairros Bandeira, Vila Nova, Vila Jaiara, nos bairros Residencial Ana Carolina, no bairro JK, Nova Capital. Requerimento do vereador Jean Carlos. Encaminhe informações sobre o serviço de patrulhamento e encascalhamento, pavimentação, captação de água pluvial, colocação de boca de lobo, tapa-buracos nos seguintes locais: Rua Jeová, bairro Paraíso, Vila Canaã, Rua Residencial Vitória, bairro Esperança, Avenida Alfredo Torres, Vila Jaiara, Rua Fernandes em Alves, Residencial Pedro Ludovico, Avenida Pedro Ludovico, bairro Gibran El Hadji, Rua 2, bairro Residencial Dom Felipe, Rua JP59, JP34, JP30, Bardim, Jardim Primavera, segunda etapa, Rua Recife, bairro Bom Sucesso. Resposta ao requerimento, vereador João da Luz. Informações sobre serviço de tapa-buraco nos seguintes locais: Avenida Manaus, bairro São João, Rua 1, Vila São Joaquim, Rua Larga, bairro Paraíso, Avenida Franco Roosevelt, Vila Nossa Senhora da Badia, Avenida dos Ferroviários, setor sul, terceira etapa, Rua JM 22, setor Tio Jamil Miguel, Rua JP 57, bairro Santo Expedito, Avenida JK, bairro Jardim Alvorada. Resposta ao requerimento, vereador José Fernandes. Informações sobre serviços de pavimentação asfáltica, escoamento de água pluvial, tapa-buracos nos seguintes locais: Rua Dois Irmãos, bairro Novo Paraíso, Rua Bela Vista, bairro Jardim Goiano, Rua Brasil, Vila Santa Isabel, Avenida Arquimedes Rosa, bairro São Carlos, segunda tapa, Rua João de Barro, setor Daiana. Resposta ao requerimento, Lisier José Borges. Informações sobre serviço de patrulhamento, encascalhamento, tapa-buracos nos seguintes locais: Estrada Vicinal, bairro Verona, Rua Amaro Pires, bairro Jundiaí, Avenida Estados Unidos, Vila Harmonia, Rua Doutor Zaqueu Crispim, setor Bougainville, Rua Aleixo Queiroz, bairro Jundiaí Industrial, Rua 7, bairro Santo André, Rua PP 14, PP 9, bairro Parque dos Pirineus, Avenida Bandeirantes, Vila Jaiara. Requerimentos, vereador Reamildo Espíndola. Informações sobre serviço de patrulhamento, encascalhamento, recapeamento, asfalto, construção de meio fio, contenção de erosão, limpeza, boca de lobos nos seguintes locais: Estrada Vicinal, setor Chacras, Rua Cacilda, Rua Braga, Residencial Pedro Ludovico, Rua 18, bairro de Luz, Rua José Gomes de Paula, bairro São José, Rua Jorge de Araújo, bairro Residencial das Rosas, Rua dos Contornos, bairro Polo Centro, segunda etapa, Avenida PB1, bairro Parque Brasília. Resposta ao requerimento, vereador Policial Federal Suender. Informações sobre o serviço de troca de lâmpada de poço, troca de tampa de poço, recuperação asfáltica, limpeza de bueiros, tapa-buracos nos seguintes locais: Avenida Ferroviária, bairro Jardim Arco Verde, Travessa 6, bairro Parque dos Pirineus, segunda etapa, Avenida Maranhão, bairro Jundiaí, Rua JK8, Vila União, Rua RA5, bairro Residencial Araguaia, Rua PP13, bairro Parque dos Pirineus, Rua Dirce M. Nunes, setor Sul. Resposta ao requerimento, doutora Trícia Barreto. Sem mais requerimentos e correspondências, devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, meu secretário, vereador Cedilar. Registrar a presença já do vereador Red Cacheta, vereador Luiz Zé Borges, vereador Jean e vereador Hélio. Já abro um pequeno expediente, cedendo o espaço ao deputado federal Rubens Antônio, aonde o senhor pode fazer uso da palavra, tanto faz aqui como da tribuna, deputado.
Bom dia a todos e todas vereadoras e vereadores. Permito-me aqui, na pessoa do nosso presidente, Luiz Paula, fazer um cumprimento especial a cada um de vocês, ao público que nos acompanha aqui no plenário da Câmara Municipal, a toda a imprensa que faz essa cobertura, dizer da minha satisfação e alegria de mais uma vez estar aqui nessa casa de vocês, para que não apenas prestar conta de trabalho, mas de uma certa forma articularmos as nossas ações no sentido de buscarmos cada vez mais benefícios para a nossa cidade. Esse é o nosso compromisso, de podermos trabalhar de maneira integrada, de maneira responsável, de maneira madura, além das diferenças políticas, partidárias, das disputas eleitorais, mas saber trabalhar aquilo que é comum, o interesse de busca de recursos, de investimentos, de projetos, de programas que possam impactar na vida do nosso município. E hoje aqui, presidente Domingos, cada um dos vereadores e vereadoras, eu venho aqui no sentido de poder, com a Câmara Municipal, podermos articular algumas ações que podem favorecer o nosso município. A pauta hoje aqui é o desafio de atrairmos para a cidade de Anápolis investimentos de um campus universitário da Universidade Federal de Goiás. É importante ressaltar que hoje nós já temos uma iniciativa importante, uma presença importante, que é a presença da Universidade Federal aqui em Anápolis a partir de um convênio da Universidade Federal com a parceria com a Prefeitura Municipal, onde nosso deputado estadual, Dr. Roberto Luiz, tem uma participação importante nesse diálogo com a Universidade Federal, e a atração de cursos de especialização da Universidade Federal, que por si só já é um avanço e é importante para a nossa cidade. Agora, o que nós estamos aqui tratando, querendo tratar com a Câmara Municipal e a partir daqui discutir com a comunidade anapolina, é podermos trazer para a cidade de Anápolis toda a estrutura de um campus universitário com estrutura não apenas de salas de aula, mas de laboratórios para termos cursos de graduação, cursos de pós-graduação, de mestrado, de doutorado, enfim, toda a estrutura relacionada com uma universidade federal. E eu tomo essa liberdade de estar aqui hoje para, com vocês, representantes do povo napolino aqui na Câmara Municipal, tratar desse assunto, a partir de uma agenda que eu tive com o ministro da Educação, ministro Camilo Santana, e nesse diálogo com o ministro Camilo Santana, ele nos confirmou, sinalizou o planejamento do governo federal de expansão das universidades federais, dos campos federais em todo o Brasil. Então, há um estudo sendo realizado para buscar essa ampliação no Brasil, para dar mais oportunidades de ensino superior público, gratuito e de qualidade para atender aqueles mais necessitados. Este é um propósito do governo do presidente Lula. Esse planejamento está sendo realizado dentro do Ministério da Educação e, neste diálogo com o ministro Camilo Santana, eu perguntei a ele se havia alguma possibilidade já ou alguma ideia de expansão para Goiás. E ele disse que esse estudo ainda não está realizado nem para Goiás, nem para nenhum estado. Ainda é um pensamento geral para o Brasil, mas que evidentemente cada estado precisaria já pensar o seu planejamento, até para, se for o caso, apresentar as suas demandas. Eu perguntei a ele qual seria o melhor caminho para nós trabalharmos, e ele sugeriu que o caminho fosse um diálogo inicial com a própria Universidade Federal de Goiás. E aí é bom ressaltar, o vereador Marcos Carvalho já tinha feito uma conversa com a reitoria da Universidade Federal, ele me reportou isso em um determinado momento, e com esta fala do ministro Camilo Santana, eu tomei iniciativa de dialogar com a reitoria da Universidade Federal em Goiás. A reitoria da Universidade Federal em Goiás me confirmou que eles já têm estudos na Universidade Federal de ampliação, de expansão da Universidade Federal aqui em Goiás. Nessa expansão, está previsto, tem um estudo sendo feito para poder instalar um campus em Porangatu, e tem um estudo para instalação de um campus na cidade ocidental, na região metropolitana do Distrito Federal. São os dois estudos que existem na Universidade Federal. Eu disse a eles que nós estávamos naquela reunião no propósito de poder analisar e estudar a possibilidade de atrairmos também um campus da universidade para a cidade de Anápolis. Eles, inclusive, me ponderaram que aqui já tinha esse curso de especialização. Eu falei, mas nós queremos um campus que é uma estrutura maior. E eles me disseram que é possível colocar isso na pauta também da Universidade Federal. Depois disso, eu tive a oportunidade de retornar na Universidade Federal. Eles já, a partir do nosso pedido, já incluíram nesse estudo preliminar interno da Universidade Federal, onde já havia o de Porangatu e o da Cidade Ocidental. Agora, nessa nova visita, já consta a cidade de Anápolis também como uma possibilidade dessa expansão. E a minha vinda aqui hoje à Câmara Municipal é justamente motivado por essas duas conversas. A conversa com o ministro Camilo Santana, a conversa com a reitora, professora Angelita, reitora da Universidade Federal, e a sua equipe, onde ficou assim evidente para mim que é importante, além da influência política, do trânsito político que a gente possa ter junto à Universidade Federal e junto ao Ministério da Educação, é importante e necessário uma mobilização da comunidade para que a comunidade manifeste o seu interesse e a disposição de poder atrair este investimento. É do meu desejo já iniciarmos essa movimentação, dialogando com as entidades representativas da nossa cidade, seja do campo empresarial, seja do campo educacional, seja do movimento associativo, movimento sindical, dialogarmos com essas entidades e com as lideranças da nossa cidade, lideranças eclesiásticas, com todas essas lideranças, no sentido de mostrarmos a importância de unirmos força para mostrarmos que a cidade de Anápolis tem esse interesse e nós podemos disputar essa possibilidade de atração do campus universitário, o campus da Universidade Federal de Goiás, aqui para a nossa cidade. Eu julgo que uma movimentação como essa, presidente, com toda a cidade, como eu quero nesse semestre, até o final de novembro, fazer essa movimentação aqui em Anápolis, eu fiz questão que isso começasse pela Câmara Municipal. Eu faço questão, a partir da Câmara Municipal, vou fazer uma visita ao seu prefeito municipal para informar a ele também dessa realidade, que julgamos importante trabalharmos em sintonia para que todas as forças, e a gente sinalize para a cidade que buscamos uma união de esforços para que a cidade consiga o seu objetivo. Então, presidente Domingos, a minha vinda hoje é aqui, não apenas para informar para a Câmara Municipal a iniciativa que eu já tive do trabalho com o ministro Camilo Santana e também com a reitora da Universidade Federal, mas muito mais do que isso. Eu vim aqui para convidar a Câmara Municipal a ser protagonista desse trabalho, participar junto, ser liderança nesse processo, até para que vocês, vereadores e vereadoras, sejam valorizados também, valorizadas na medida que a gente consiga atrair esses recursos, esse investimento e possa alcançar esse objetivo que eu julgo importante para a cidade de Anápolis. No diálogo que eu tive com a reitora da universidade, com a equipe da reitora, professora Angelita, o que nós colocamos a ela é que o campus da Universidade Federal de Goiás, em Anápolis, ele diferencia de outras possibilidades, de outros desejos de outras regiões. Porque aqui nós já temos uma cidade com vocação industrial e com uma logística privilegiada e que a retaguarda intelectual e preparatória é fundamental para que a gente mantenha este referencial nosso de competitividade na atração de investimentos no país. Então, um campus da Universidade Federal em Anápolis, com o objetivo de dar retaguarda para os cursos, para as linhas do empresariado no Distrito Agroindustrial, começando pelo polo farmacêutico, mas avançando para outras áreas que nós temos de investimento no Distrito Agroindustrial, e também do ponto de vista de preparação, presidente, da logística. preparação da logística, nós precisamos de cursos na área da logística também, para que o nosso distrito agroindustrial seja realmente de ponta e possa ser referência, e seja essa referência seja motivadora para a vinda de novas empresas, de novos investimentos para a nossa cidade, para gerar emprego, gerar renda e assim melhorar a vida da nossa população. É por isso, presidente, que eu fiz questão de vir aqui fazer essa visita, agradeço a oportunidade e me coloco à disposição de vocês para qualquer esclarecimento. Obrigado pela atenção.
Obrigado, deputado José Antônio. Poder Legislativo, fico muito feliz desse compromisso que o senhor tem com o nosso município, nosso estado, nosso país, mas principalmente de estar vindo aqui na casa do povo, né, para poder dar essas explicações e mostrar que o senhor tem essa parceria republicana junto conosco aqui. Quem começa a abrir a palavra aqui, começa pelo nosso vice-presidente, vereador Jackson Chaves.
Obrigado, presidente. Quero cumprimentar aqui o nosso deputado federal Rubens Antônio e todos os seus assessores aqui, na pessoa da nossa eterna vereadora, Geli Sanches, a quem eu tenho muita saudade da sua audiência nessa casa, pela sua ausência. Eu, presidente, é muito grandioso você ver o trabalho desenvolvido por Anápolis, pelo deputado Rubens Antônio. É um deputado extremamente comprometido com a cidade de Anápolis. Caladinho, ele vem buscando trazer benefícios no desenvolvimento da nossa cidade, de modo muito especial aqui agora, assim como sempre fez, na valorização, na educação aos nossos munícipes. Mas nós não podemos deixar de lembrar que é uma etapa importante que o deputado está fazendo, mas que nós temos que também pontuar, como ele muito bem disse, uma etapa importante que foi iniciada pelo nosso prefeito, pelo nosso professor e prefeito Roberto Naves, em comum conjunto com o deputado estadual Antônio Gomide, iniciado um trabalho lá com o Edvardo Madureira, já há quase 2 anos, exatamente nessa mesma linha de trazer para Anápolis a Universidade Federal de Goiás. Digo, a Universidade Federal para Goiás. E já com definição de pelo menos 6 cursos de pós-graduação, lato sensu, da UFG, que serão instalados na cidade de Anápolis, com reunião marcada já para o dia 23/8, e que é de fundamental importância a presença do deputado federal Rubens Antônio para, inclusive, encorpar mais esse projeto, agregar os 2 projetos para que ganhe com isso a cidade de Anápolis. Hoje, a minha fala deixa bem clara a minha postura nessa casa, às vezes compreendida, às vezes não muito compreendida, da minha isenção, da minha postura isenta das ideologias e do fanatismo político. Eu sempre estarei ao lado de qualquer político que esteja disposto a trabalhar em prol da cidade de Anápolis, seja ele de partido que for, até do partido do presidente da República que eu não apoiei, que foi o Jair Messias Bolsonaro. Se tiver alguém que queira trabalhar efetivamente para a cidade, sem esse discurso que eles têm, discurso medíocre, retrógrado, de torcer para o quanto pior é melhor, sempre terá o meu apoio. E a luta do deputado Rubens Antônio para que a Anápolis receba e ganhe esse presente na chegada de um campus universitário da UFG na nossa cidade, sem sombra de dúvidas, agregará ao trabalho já feito pelo prefeito Roberto Gomide, pelo prefeito Roberto Naves e também pelo prefeito Antônio Gomide. E é dessa forma, é unindo forças, é visando em prol da cidade e esquecendo, como o deputado Rubens disse, as ideologias e o lado partidário que você esteja. É dessa forma que nós temos agido aqui, é dessa forma que nós continuaremos a agir nesta casa, respeitando, mas, acima de tudo, defendendo os interesses da cidade e do povo anapolino. Então, eu quero aqui cumprimentar o deputado Rubens Ottoni por essa luta importante. Quero conclamar para que ele, junto com o deputado Antônio Gomide e o prefeito Alberto Nato, unam as suas forças para que nós possamos concluir e coroar essa presença da universidade aqui agora vinda com os cursos de pós-graduação, também com a chegada, que é o desejo do deputado federal Rubens Ottoni, do campus universitário aqui da UEG na nossa cidade de Anápolis. Parabéns, deputado, parabéns ao prefeito Alberto Naves e parabéns ao deputado estadual Antônio Roberto Gomide. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Leite. Senhora vai.
Bom dia a todos os presentes. Quero aqui cumprimentar a mesa no nome do deputado Rubens Ottoni, a qual eu tenho muito apreço, e também cumprimentar a todos ali em nome da Geli, a qual eu sempre admirei muito. Deputado, parabenizar, né, essa luta quando nós fomos eleitos para lutar pelo povo e para o povo. É assim que a Constituição determina e é assim que nós temos que ser. E eu vejo no seu mandato que o senhor sempre trabalhou em prol do povo goiano e principalmente do povo anapolino. Quero lhe parabenizar por essa luta e trazer a UFG aqui para Anápolis, isso que começou aí junto ao prefeito Roberto Naves e ao deputado estadual Antônio Gomide, e agora fortalecido com o senhor, com certeza para nós será um ganho. Será um ganho para os nossos estudantes anapolinos e por todos aqueles que estão nas mediações de Anápolis, né, mais, nos bairros, nos municípios mais próximos de Anápolis. Isso vai gerar, quando se gera educação, quando se gera qualificação, com certeza se gera mais emprego. Então, apenas parabenizá-lo por essa luta e por sempre ser esse anapolino que luta em prol de Anápolis. Isso a gente tem visto aí, o senhor com várias emendas em vários locais, tanto em hospitais, na APAE e agora na educação. Muito obrigada e agradeço ao senhor por estar sempre atuando em prol da população. Esse é o maior objetivo de um político. Muito obrigada. Deus abençoe.
Obrigado, Amélio. O senhor vai fazer uma pergunta também? Mais uma vez aí, parabenizar, cumprimentar o deputado Rubens Ottoni, dizer assim que tenho um grande respeito, sou um admirador do seu trabalho, do seu comprometimento, no geral, mas principalmente com a nossa cidade de Anápolis, sempre vindo aqui, trazendo aí recursos das suas emendas, projetos que vêm aí trazer melhorias, crescimento para a nossa cidade, e eu não poderia, deputado, mais uma vez, estar te agradecendo aí pelo direcionamento daquela emenda no valor de 1,5 milhão ali, para a construção também, a transformação do nosso Queirão Coberto no mercado municipal ali, e dizer para o senhor que a população da Grande Gaiara espera ansiosamente realmente a concretização ali daquele projeto. Muito obrigado, deputado. Que boa palavra.
Vereador André Rezende. Obrigada, presidente. Todos sabem da minha admiração, da minha amizade, do meu carinho pelo deputado federal Rubens Ottoni. Nós conversamos hoje aqui antes da sessão, fiz propostas para ele para que a gente pudesse investir em novas áreas de lazer, em centros esportivos na região leste da cidade. Vamos avançar nisso, mas quero aproveitar a oportunidade para parabenizá-lo pela forma que o senhor tem feito política ao longo de todas essas décadas, mas em especial do carinho que o senhor está tendo e a consideração com essa legislatura e com esse momento da Câmara Municipal. Em todas as notícias, as parcerias, ouvir e depois trazer os feedbacks das ações aqui na sessão. Mostra o seu respeito e a sua consideração pela cidade de Anápolis e por todos nós que estamos aqui atuando. Muito obrigada.
Vereadora Celiane.
Bom dia a todos, deputado. Prazer ter vocês novamente conosco. Quero parabenizá-lo pela iniciativa importante do campus da UFG. Quero deixar uma sugestão também para o senhor, para que possa trazer o curso de medicina veterinária. O curso que poderá ajudar a comunidade ali do bairro, ajudar os animais. E eu tenho certeza que há muitas pessoas que sonham em ser médicos veterinários. Muito obrigada pela presença do senhor.
Doutora, esse?
Bom dia a todos. Bom dia, deputado Rubens Ottoni. nós do MDB nos colocamos à disposição. Eu falo com os meus colegas, acredito que todos tenham o mesmo pensamento. Também falo pelo Márcio Corrêa, um político acima de qualquer viés ideológico, mais um para somar com o senhor por propostas em prol do benefício do Estado, em especial Anápolis. Obrigada, devolvo a palavra.
Vereador Doutor Zé Fernandes. Cumprimentar o deputado Rubens Antônio e dizer, Rubens, que há 23 anos eu fui aluno da UFG. Fiquei lá 6 anos. E há 23 anos, essa expectativa real de ter essa faculdade, essa universidade aqui na cidade, é uma honra, não só para mim, mas para todos os anapolinos. E junto, como a vereadora Tracy já falou, a bancada do MDB, e eu acredito que os vereadores entendem que acima de qualquer partido ou ideologia, o que for bom para a cidade, estaremos juntos. Citou o Márcio Corrêa, que acabou de chegar lá no Congresso agora. Eu tenho certeza que o Márcio também está a favor disso e pode contar com o serviço e a energia dele, do jovem, o senhor já conselheiro, já decano na casa. Com certeza ele está aberto a colocar, a ser mais um soldado a favor da cidade. Como egresso da UFG, eu me sinto extremamente feliz de ver aqui na cidade a expectativa real da UFG vir, que independente de protagonismos, e eu tenho certeza que você não está buscando essa bandeira, eu trouxe isso daqui, você está buscando o coletivo. Parabéns.
Vereador Professor Marcos.
Deputado, eu trouxe números aqui. Na cidade de Goiás, que tem 26 mil habitantes, o campus da UFG tem mais de 80 professores. Então nós poderemos ter aqui 200, 300 professores. Lá eles têm mais de 2 mil alunos, então nós poderemos ter aqui 5, 8, 10 mil alunos em uma instituição federal. Isso mostra um trabalho integrado que nós temos feito enquanto Partido dos Trabalhadores, enquanto bancada, mas também de uma visão estratégica de município que nós temos. Então hoje, nesse semestre, o campus é a nossa grande frente de trabalho, mas tem também a duplicação da 414, a chegada de um polo de distribuição internacional dos Correios, o término do anel viário, a questão do aeroporto que está sendo discutido com a Infraero, ações importantes que o seu mandato tem ajudado a costurar com o governo federal e que são importantíssimos para gerar emprego e renda em Anápolis. Por que que a gente defende um campus? Porque o campus tem prédio, servidores, concurso público, alunos, restaurante universitário, moradia estudantil, empregos diretos e indiretos, programas de extensão que atendem toda a comunidade. Então, essa transformação é fundamental para atender a juventude, para atender a classe trabalhadora e para cumprir o compromisso que nós temos com o município. Quero dizer que eu tenho a honra de ombrear essa tarefa com o senhor. Obrigado, tenha um bom dia.
Vereador Jean Carlos. Obrigado, presidente. Cumprimentar nosso deputado federal Rubens Antônio, sempre atuante em busca de benefícios para o Estado, para Anápolis. Não diferente nas expectativas que temos da mobilidade urbana, especialmente citada aqui pelo Marcos, a 414, que a gente tem buscado respaldo aí junto ao senhor e outras demandas importantes. Desculpa. Mas também no campo da educação, que eu tenho certeza vai ser mais uma complementação das instituições de ensino superior no município, um município que é referência para o ensino superior de várias outras cidades do estado de Goiás, e certamente vai ser um ponto estratégico para que milhares de jovens estudantes possam ter acesso ao ensino da Universidade Federal de Goiás. Muitos que, por diversos fatores, às vezes têm dificuldade de deslocamento a Goiânia, a outros locais, terão a facilidade, se assim acontecer, concretizar, desse campus aqui na cidade de Anápolis. Certamente será um marco para o ensino superior da cidade e, sobretudo, uma facilidade para estudantes de diversos municípios, não apenas de Anápolis, né, mas de outras tantas cidades. Então, tomara que se concretize, parabéns pelo esforço e tenho aqui ainda a expectativa de que o senhor traga ainda uma formação no futuro breve aí, da 414 e certamente dessa questão da mobilidade e segurança naquele trecho. E ainda daquela pauta que eu sempre
reitera com o senhor aqui a revisão da reforma previdenciária que prejudicou milhares de servidores e trabalhadores. Levou a palavra.
Obrigado. Obrigado, Ian. Vereador Lizeiro Zebote.
Obrigado, presidente. Cumprimentar aqui o amigo e companheiro Rubens Ottoni. É, nós sabemos aí do seu trabalho, porque acompanhamos de perto, sabemos que o senhor é um deputado federal que atua no Estado como um todo, além da federação, né, com as suas iniciativas no âmbito federal. Mas atua no Estado como um todo, mas especificamente, seu carinho especial, o senhor é, né, agora nós estamos com dois deputados, mas o senhor é o nosso deputado federal, o deputado de Anápolis. A gente sabe que sempre que é possível está canalizando recursos para Anápolis, a gente acompanha e sabe muito bem disso. Então, parabéns por mais essa iniciativa e que faça um somatório de esforços, né, tanto o senhor quanto os nossos deputados estaduais, né, fazer uma força conjunta juntamente com o prefeito, para que nós realmente cheguemos aí a um objetivo que é trazer essa tão sonhada, né, universidade aqui para o estado, para o município de Anápolis. E uma lembrança que é importante que o senhor leve, que é o que traz muito problema para nós. O Jean citou vários assuntos aqui, eu vou citar um só, e tem que ficar na pauta do senhor, não só do senhor, como de todos os deputados federais, que é a tabela de serviço e procedimento do SUS. Né? É o que está trazendo um problema sério para toda a população, né? Várias clínicas, hospitais, e os próprios médicos têm evitado trabalhar com o SUS. Nós temos aqui o Zé Fernandes, que é médico e pode falar muito bem disso, eu até achei estranho não ter citado isso. Nós temos pedido aqui para os deputados que vêm aqui para somar esforço também nesse objetivo, deputado. Ponha isso na sua pauta como uma coisa urgente, né, e prioritária. Um abraço, boa sorte, muito obrigado pela presença mais uma vez.
Vereador João Feitosa.
Obrigado, senhor presidente. Em primeiro lugar, parabenizar o deputado, por isso que está com 6 mandatos de deputado. Pela dignidade, pela coerência, pelo trabalho desenvolvido, não só na cidade de Anápolis, como no estado de Goiás. E parabéns também de saber e entender o que é a política, estar do lado do nosso prefeito, ajudando, trazendo os benefícios para a nossa cidade. E se o senhor já fazia isso com o presidente contra a dignidade e o respeito, agora o senhor vai fazer muito mais, porque nós temos um presidente digno, que ajuda as pessoas. Parabéns, que Deus continue abençoando o senhor e abençoando a nossa nação, nosso presidente. Pegou a palavra.
Vereador Ramiro.
Mais uma vez, parabéns, deputado. Tive o privilégio de ser vendedor de ternos do senhor pela mão da Leila, quando eu estava na Lojas Marcas. Mas o que eu quero aqui mencionar nesta manhã é sobre a contribuição que o senhor tem trazido ao nosso município, quanto ao olhar, quanto às emendas destinadas a diversas áreas. E uma das situações que me chama a atenção é que o senhor tem sempre envolvido na questão dos modais do nosso município, buscando aí o interesse do ferroviário, o interesse do terrestre e também do aéreo, que acredito eu que vai ser revolucionário quanto à economia do nosso município. Nós sabemos que Anápolis é a terceira cidade, maior PIB do estado, e que também já destacou como polo universitário. Olhando atrás aqui, nós vemos aqui o grande empenho da FADA, né, da Faculdade de Odontologia, e hoje a atual Universidade, a Uni Evangélica. Né, sabemos que a Anápolis tem sempre destacado também, né, na questão do polo farmacêutico, né, a maior sul-americano, e sempre buscando aí esse grande interesse, né, de melhorar. Né, aqui em Anápolis, que aconteceu a assinatura para que pudesse, né, ser construído a capital brasileira ali no Museu JK. Então, nós sabemos que o senhor tem um interesse muito grande sobre essa situação. E eu me volto aqui, quando eu era criança ainda, vendedor de picolé, na Grande Jaiara, ali onde é o César Toledo hoje, tinha a Universidade de Anápolis, que era a Uniana, onde hoje também hospeda, aqui, próximo ao Senai, a UEG. E eu fico feliz, né, do senhor trazer essa notícia e poder trazer para Anápolis a UFG. Então, né, com muita alegria, quero aqui parabenizar o senhor e pedir também mais uma vez, da outra vez o senhor esteve aqui, pedir mais uma vez o olhar para tentar otimizar quanto à questão do decreto 10.502, PNE, Política Nacional de Educação Especializada. Muito obrigado.
Vereador Desmar Fortunato, o senhor não estava aí, agora só quer falar.
Obrigado, senhor presidente, bom dia, né, a todos. Bom dia, deputado Rubens Antônio. Só parabenizar a Vossa Excelência, né, por estar aqui mais uma vez, né, trazendo as informações do projeto, né, das intenções do senhor lá na Câmara Federal, e dizer aí à população da Polina que o deputado Rubens Antônio está sempre aqui, já veio aqui 3 ou 4 vezes esse ano. É assim que faz política, é assim que conduz o mandato. Parabéns, sorteio e respeito. Obrigado e boa palavra.
Vereador Carlos Pérez Cacheta.
Obrigado, presidente. Eu já cumprimentei, mas faço questão de cumprimentá-lo novamente, nosso deputado federal Rubens Antônio, toda sua equipe, na pessoa da nossa eterna vereadora Edeli. É certo, né? Como se diz, quando é hora de cobrar, a gente cobra. E quando é hora de agradecer, a gente também agradece, né? Assim como vários vereadores citaram aí outros recursos que a gente espera que venha, e eu também quero que concretize esse campo da UFG, melhorando a educação, tanto no nosso estado, quanto principalmente na nossa cidade. Então, parabenizo o senhor e continuo pedindo que o senhor seja um defensor, agora que tem mais um deputado federal, o Marco Coelho, seja um defensor do estado de Goiás e também da cidade de Anápolis, com alguns projetos que às vezes passam lá, na questão principalmente de defesa do nosso estado, na questão da reforma tributária, e outros, como diz o vereador Lisier, o SUS, entre outros. Então, agradeço a presença do senhor, agradeço o carinho que o senhor tem pela cidade de Anápolis, que o senhor possa continuar lutando pela cidade de Anápolis e pelo nosso estado. Muito obrigado. Eu vou falar para o presidente.
Obrigado. Da minha parte aqui, mais uma vez, para poder finalizar, eu quero cumprimentar o deputado Rubens, por sempre se disponibilizar o seu tempo para poder vir aqui no Poder Legislativo, para poder estar dando uma satisfação à sociedade, principalmente à sociedade anapolina, mostrando que realmente o senhor é um deputado que pensa o estado, pensa a cidade, pensa o país. E o que eu sempre falo, deputado, e admiro muito em Vossa Excelência, é a forma republicana que o senhor tem de fazer política, que é o diálogo. Isso é fundamental, porque o senhor não deixa o seu projeto pessoal interferir no projeto principal, que é o projeto de atender a população. Eu digo isso porque essa semana eu fiquei muito preocupado ao ver o suplente de deputado federal da cidade de Anápolis assumir como deputado federal e chegar lá a fazer um discurso, do meu modo de ver, um discurso político, pensando nas eleições do ano que vem e não pensando em juntar força para poder trazer benefício para a cidade de Anápolis. E a gente precisa de juntar força para poder atender a cidade de Anápolis. Agora eu passo a palavra à Vossa Excelência para o senhor fazer as considerações aqui final.
Eu quero agradecer a oportunidade, presidente Domingos, Paula, mas agradecer o respeito, a consideração de cada uma das vereadoras, dos vereadores dessa casa, que sempre nos recepcionaram aqui de maneira muito fraterna e de maneira muito democrática. Eu quero, numa próxima oportunidade, aqui abordar com vocês alguns pleitos que vocês reafirmaram aqui hoje, e me disponho a vir aqui para debater essas diversas ações nas diversas frentes de trabalho. Porque o trabalho de deputado federal, ele é mais ou menos igual ao trabalho do vereador. Vocês recebem muitas demandas, e vocês, nas demandas que vocês recebem, com toda certeza, vocês têm o desejo de cumpri-las todas. Mas, na verdade, nem sempre é possível cumpri-las todas. Mas vocês têm o propósito de se esforçar para que elas aconteçam. É o meu caso também. Recebemos várias demandas, trabalhamos por elas. Algumas prosperam, outras não. Mas aquelas que prosperam e a gente tem sucesso, a gente fica satisfeito e realizado por aquilo que foi possível fazer. Então, o trabalho é esse. Hoje aqui eu me atenho a esse propósito de podermos avançar na busca de um campus universitário da Universidade Federal de Goiás para a nossa cidade. E é importante aqui ressaltar que é uma reivindicação e uma busca distinta, totalmente diferente do que vai ser implementado agora no dia 23 de agosto. O que vai ser implementado, anunciado no dia 23 de agosto, é uma parceria muito importante da Universidade Federal com a Prefeitura Municipal no sentido de garantir cursos de especialização, que já por si só são muito importantes para a cidade. Mas esse já está efetivado. O que nós estamos trabalhando, e aqui eu vim buscar essa parceria, esse trabalho da Câmara Municipal, é um projeto diferente. É o projeto de trazermos o campus da universidade com toda a estrutura para a cidade de Anápolis, com prédios, com salas de aula, com laboratórios, com cursos. A vereadora ali já até soprou a possibilidade de qual curso que poderia vir, quer dizer, isso vai ser um estudo que seria realizado, mas acima de tudo, garantir aqui em Anápolis cursos de graduação, cursos de pós-graduação, mestrado, doutorado e toda a estrutura da Universidade Federal. Então, esse é o objetivo. E como foi dito aqui, é um objetivo desafiador. Não quer dizer que a gente vai conseguir. Mas se nós lutarmos, unirmos forças, e é por isso que eu estou aqui, para ter a Câmara Municipal atenta a essa demanda, e nós podemos trabalhar em conjunto, agregando novos parceiros, novos apoiamentos, para concretizarmos isso dentro do projeto da Universidade Federal de Goiás, porque a reitoria da Universidade Federal tem um projeto para o Estado, então nós temos que incluir, o primeiro passo é incluir isso dentro do projeto da Universidade Federal e depois disputar esse projeto no Ministério da Educação, que num determinado momento deve lançar um plano de expansão da Universidade Federal. E aí a Câmara Municipal é importantíssima. Como eu disse a vocês, eu vou também fazer uma visita ao prefeito municipal, colocar a ele essa demanda, para a gente poder trabalhar de maneira integrada, e é assim o nosso propósito. Eu já estive em contato rápido com o deputado Márcio Correia, que é deputado da nossa cidade, e coloquei à disposição dele para podermos trabalhar em conjunto todas as pautas que ele julgue necessária, oportuno para nós trabalharmos em conjunto, porque esse, como o presidente Domingos Paula falou aqui, esse é o nosso propósito e a nossa maneira de ser, trabalhar de maneira republicana, independente das diferenças partidárias, independente das disputas eventuais que possamos ter no campo eleitoral, mas naquilo que é de interesse da cidade de Anápolis, do estado de Goiás e do país, nós estaremos sempre à disposição para trabalhar em conjunto. Agradeço, presidente, a oportunidade e quero estar sempre com vocês aqui, recebendo demandas e trazendo também aí o retorno daquilo que foi possível fazer pela nossa cidade. Muito obrigado pela atenção e pela oportunidade.
Obrigado, deputado. Suspendo a sessão por até 3 minutos para a gente poder fazer os cumprimentos ao deputado federal Hugo Zambani.
São 10h36, 10h36, transmissão da sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. A gente teve concluída a fala do deputado federal Rubens Ottoni, ele que é do PT, que trazia detalhes aqui de uma articulação sendo feita junto ao Ministério da Educação e também à reitoria da UFG para que tenhamos aqui na cidade de Anápolis um campus da Universidade Federal de Goiás. Ele veio trazer essa notícia, esteve um pouco mais cedo aqui, conversou com vereadores da presidência e depois participou aqui no plenário Teotônio Vilela, fazendo um discurso aos demais vereadores. A gente pôde acompanhar tanto pela TV Câmara quanto pela Rádio Manchester a fala do deputado Rubens Ottoni, trazendo essa importante notícia e convidando a Câmara Municipal para também participar dessa articulação, para juntar forças que se consiga um campus da Universidade Federal de Goiás aqui na cidade de Anápolis. Essa é a articulação feita, então, essa é a notícia que foi trazida pelo deputado federal Rubens Ottoni nessa visita à Câmara Municipal na manhã desta terça. Terça, que é dia 15 de agosto, e nós acompanhamos então a quinta sessão ordinária do mês de agosto. Temos ainda encontros em plenário amanhã, dia 16, e também na próxima semana, no dia 21, 22 e 23 de agosto. São as 9 sessões que regimentalmente devem acontecer no plenário de Teofano Vilela em todos os meses. A gente falava sobre os projetos que entram em pauta, daqui a pouco a gente deve ter a abertura do grande expediente, que é o momento em que os vereadores falam na tribuna por até 10 minutos. Na sequência, na ordem do dia, teremos votações de matéria em primeiro turno, também a confirmação de textos aprovados na sessão de ontem, votações de segundo turno, e algumas matérias que entram em primeira votação, como, por exemplo, aquela alteração que a gente falava no início da transmissão, na lei orgânica do município, através de uma emenda parlamentar que propõe um aumento no percentual dos recursos daquilo que é arrecadado pela prefeitura, que é a arrecadação da receita corrente líquida através dos impostos. A proposta aqui é que se reserve um percentual um pouco maior para se destinar às emendas impositivas. Passaria, então, caso seja aprovado aqui, confirmado em plenário, em dois turnos de votação, já é promulgada pela própria Câmara, pelo presidente da Câmara, e passa a valer, então, essa alteração na lei orgânica, garantindo um pouco mais de recursos para as emendas impositivas, que são aquelas indicações feitas pelos vereadores no orçamento da prefeitura, e o chefe do executivo, o prefeito, tem a obrigação de contemplar essas indicações feitas pelos vereadores.
Convidar o vereador para poder vir aqui para o plenário, chamar o vereador Edmilson, o vereador Três Godói, para estar aqui, que a gente vai chamar o vereador que o vereador está aí atrás, para a gente poder
horas e 40 minutos. O presidente esperando a retomada do quórum para poder reabrir a sessão.
Antes de abrir o grande expediente, consultar o plenário para a gente fazer a inversão de pauta para poder voltar os projetos aqui e depois a gente retorna o grande expediente. Liderança do SD, vereador André Rezende. Inversão de pauta.
Favorável, presidente.
Líder do Avante, vereador Delcimar Donato.
Favorável, senhor presidente.
Vereador Edmilson.
Favorável.
Vereador Jackson Chaves, líder do Executivo.
Favorável.
João Feitosa.
A favor, senhor presidente.
Vereador Reamilson, estava aqui, não está. E vereador Seriane.
Favorável.
A favor, e vereador Luzimar.
Favorável.
Favorável, então, solicito ao nosso primeiro secretário que coloque os projetos em primeira votação. Não?
Projetos em primeira votação. Projeto de decreto legislativo número 137 de 2003, de autoria do vereador Reamilton Espíndola. Concede título de cidadania napolina ao senhor Lúcio Vitalino Júnior e dá outras providências. Comissão de Constituição, Justiça e Educação, favoráveis ao projeto. Presidente, esse projeto encontra-se prejudicado pela ausência do autor em plenário.
Solicito o vereador que
coloca os outros projetos em votação. Não, primeiro o vereador Hélio aí. Foi qualquer primeiro o vereador Hélio chegou.
Projeto de decreto legislativo número 138 de 2003, de autoria do vereador Reamilton Espíndola, que concede o título de cidadania napolina ao senhor Marco Aurélio da Silva Lima e dá outras providências. Comissões de Constituição e Justiça e Educação favoráveis ao projeto. Esse projeto também encontra-se prejudicado pela ausência do autor em plenário.
Solicito ao primeiro secretário que faça o projeto seguinte.
Projeto de decreto legislativo número 178 de 2003, de autoria da mesa diretora, que dispõe sobre a concessão de título de cidadania napolina ao desembargador Carlos Alberto França e determina outras providências. Comissões de Constituição e Justiça e Educação favoráveis ao projeto.
Projeto 178/2023 da mesa diretora da título de cidadania napolina está em discussão. Discussão encerrada, votação nominal. Como vota o vereador Amélio?
Favor.
Vereador Andréa.
Favorável.
Vereador Cabo Verde Cacheta.
A favor, senhor presidente.
Vereador Delcimar Fortunato.
A favor, senhor presidente.
Eu também voto a favor. Vereador doutora Patrícia.
Favorável.
Vereador Edmilson.
A favor.
Vereador Hélio.
A favor.
Vereador Jackson Charles.
Favorável.
Vereador Jean Carlos.
Jean.
Vereador Jean Carlos.
Favorável.
Vereador João Feitosa.
Favor, senhor presidente.
Vereador doutor Zé Fernandes.
Favor.
Vereador Lizier Zebote.
Favor.
Vereador Lucimar Silva.
Favorável.
Vereador Reamilton.
Favor.
Vereadora Celiane, de SOS.
Favorável.
E vereadora Thaís Souza.
Favorável, presidente.
Presidente, o senhor pulou eu, presidente.
Vereador Federico Godoy.
Favorável.
Com 18 votos a favor do projeto de título de cidadania da Polina aprovado. Passa a palavra ao nosso primeiro secretário.
Projetos em segunda votação. Projeto de lei ordinária número 133 de 2003, de autoria do prefeito municipal, que acrescenta dispositivo na lei municipal número 4.173, de 16 de dezembro de 2021, que dispõe sobre a qualificação de entidades como organizações sociais, disciplina do procedimento de chamamento e seleção pública, e dá outras providências.
O projeto está em discussão.
Discutindo.
Discutindo, vereador Jean Carlos.
Presidente, eu ontem não voltei, não participei, porque de fato não estava a par do conteúdo. O projeto de lei ordinário 133, é isso? Bom, eu avaliando aqui, talvez nem em relação propriamente à alteração, eu seria contrário. O que eu fico questionando, e aí eu sugiro à Procuradoria-Geral do município, que se atenha a ter um cuidado, um zelo maior no seguinte sentido, na justificativa. Porque aqui nós vamos ler os projetos e vamos avaliar a justificativa. A justificativa apresentada versa sobre aperfeiçoar regras de qualificação de entidades. Não está aperfeiçoando regra. Ela tinha que enfrentar a alteração proposta. A alteração proposta é o quê? Alterar limites em sede de contrato de gestão. E poderia vir e ser aprovado tranquilamente. Agora, eu não consigo ver uma justificativa falar de uma coisa, porque a lei fala o seguinte. Ela versa sobre qualificação de entidades, versa sobre disciplina, procedimento de chamamento e seleção e dá outras providências. Em outras providências, ela fala sobre as alterações quantitativas, qualitativas e fala sobre a questão dos contratos. Então, a alteração proposta é no que versa sobre contratos. Então, aí vem a justificativa. Incluso o projeto quer aperfeiçoar a regra de qualificação. Não é a regra de qualificação, é a regra de contrato. Outra coisa, é um modelo de gerenciamento do OS, que apresenta resultado de satisfação bem acima de outras unidades administradas de forma direta, cadê o parâmetro? Qual é a estatística? Cadê o relatório do Tribunal de Contas que aferiu isso? Ou de entidade, ou instituto? Da onde que tirou que presta serviço melhor que a entidade de forma direta? É isso que eu fico a questionar. Aí acaba prejudicando, porque eu poderia votar, mas enfrenta a matéria direito, ó, precisa aumentar, porque se tiver um gasto assim, assado, acontece disso, daquilo, mas não deu um exemplo, uma justificativa, que no meu ponto de vista seja plausível a alteração. Então, assim, com devida vênia, eu não consigo compreender o porquê dessa possível alteração. Então, é apenas essa minhas considerações sobre o meu voto.
O projeto ainda está em discussão. Vereador Dr. José Fernandes.
Jean, suas dúvidas, talvez não dá para colocar no papel. Eu li e reli também. São 3 folhas de exposição de motivo. Eu e você sabemos quem lê, quem presta atenção no que está sendo relevante, quem não está sendo, o que é um copia e cola. Quando a gente vai lá na lei de 2021, que por sinal, lá na ocasião eu votei contra, e eu não lembro o seu voto, porque sempre preocupado com servidores e com o futuro, havia essa trava lá. Não pode avançar 30% da fatia, a mesma OS. E agora vem e destrava, podendo a mesma OS receber mais valores acima desses 30%. Isso não está exposto assim de uma forma clara para interpretar o que tem aqui. Vai ter que líder, prefeito, deixar claro também aqui, porque isso não está claro para muitos que estão votando aqui. A gente pode até imaginar, mas que isso pode culminar, por exemplo, num domínio do mercado e a mesma OS, qualificada ou não qualificada, dominar aquele campo de atuação, isso pode sim. Se está favorecendo uma OS ou não, nem estamos falando sobre isso. Mas que esse aumento exige cuidado e diminui a diversidade do que pode ter aqui trabalhando, isso diminui o número de OS possíveis para trabalhar. Eu sou contra qualquer tipo de monopólio ou qualquer ensaio de monopólio. Quando a gente destrava esses 30%, a gente deixa essa possibilidade de mais dinheiro ir para a mesma OS. O projeto de lei já tem uma página. Nessa uma página, o título até parte tudo aquilo que você falou, mas é porque remonta lá o cabeçalho de 2021. Mas as minhas considerações com relação à matéria é o perigo de ultrapassarmos uma trava, um limite, deixando na mão de poucos o domínio da saúde pública com relação ao OS. Eu recebi uma mensagem hoje de uma servidora chorando, vereador Jacques, chorando. Porque os técnicos de gesso estão lá na OSEGO sem ter o que fazer. Apesar de estar escalado, eles não têm serviço. Eles estão se sentindo inúteis. Eles têm escala, eles não têm serviço e estão recebendo. Esse caso especificamente dos técnicos de gesso já vem há algum tempo, desde quando fechou o Hospital Municipal, que bem ou mal funcionava e resolvia muitas patologias da ortopedia. E quando a gente coloca a OS, por exemplo, lá do Alfredo Abrão, que leva o serviço de ortopedia, ou deveria levar a contento plenamente, esses profissionais que estão chorando e me mandando mensagem aqui, se sentindo inúteis, desvalorizados, apesar de estar escalado, alguns estão se sentindo ofendidos de não estar fazendo nada, se sentir literalmente inúteis. Esses técnicos de gesso que estão ali na OSEGO são profissionais e eles também merecem ser valorizados. Eu fiz questão de deixar esse testemunho dessa servidora, porque nesse condão de aumentarmos a atuação mais na mesma OS, a gente corre o risco de ter um domínio em que mais servidores poderão ficar com essa mesma percepção. O cuidado aqui é o limite de cada OS no bolo do dinheiro. E esse limite está travado em 30% na lei de 2021 e nesse momento a mesma OS pode avançar com mais dinheiro, tendo mais participação além desse 30%. Ontem eu senti falta da sua explanação aqui, no momento que ia tratar isso daqui, porque eu sei que você ia sanar dúvidas de todos nós, inclusive as minhas. Eu não sei se você vai fazer isso ainda nesse momento da discussão, mas a minha ressalva é o cuidado em não monopolizar um serviço tão fundamental. Obrigado.
Projeto nessa discussão, vereador Jackson Chaves.
Obrigado, presidente. Quero primeiramente me dirigir à fala do vereador Jean. O vereador Jean sentiu dificuldade na interpretação do projeto. Projeto simples, tem apenas um artigo. Acrescenta algo em um artigo. Só. E ele trata, vereador Jean, é disso mesmo. Ele não trata de contrato, não. Ele está de alteração de regra. Ele é bem claro isso. A alteração, ela é bem clara. Então, eu não vejo nenhum óbice nesse sentido. O vereador Zé Fernandes fala de monopólio. Pelo pouco que eu entendo de poder público e de órgão público, tudo aquilo que tem um processo licitatório e ganha aquele que ganhou a concorrência, eu acho que não existe monopólio. Monopólio é quando não há processo licitatório. O que está acontecendo aqui, e a proposta do município, é só uma. Não criar barreiras para que uma OS competente, que tenha qualificação e que tenha equilíbrio financeiro de poder participar de outras licitações, ou seja, de um percentual maior do que 30%, porém, primeiro ela tem que ganhar a concorrência, que vai concorrer com as outras. Aqui não está. Eu sou muito feliz que ele disse, não está privilegiando essa ou aquela OS. Está privilegiando o bom serviço, a boa qualidade. E há de se considerar que hoje nós temos algumas OS que têm feito um bom trabalho, e aí eu não estou falando de Anápolis, estou falando em regra geral, e tem OS que não conseguem desenvolver um bom trabalho. Então eu penso que quando o município destrava, vale ressaltar que os 30% permanecem, vereador Zé Fernandes. Não houve alteração dos 30%. É questão de lei interpretar a lei. O que houve foi a permissão e a possibilidade dessa entidade, que está dentro dos 30%, participar do processo estatório e, após ela, caso ela seja vencedora, ela, para ser conclamada vencedora, ela passará por uma avaliação técnica e financeira da Secretaria Municipal de Saúde, que vai dizer se ela tem realmente condições de ultrapassar esses 30%, que vai dizer se o serviço que ela está prestando é um serviço que está atendendo a sociedade ou não. Então, ao contrário, vereador Jean, cria mais uma trava de desclassificação para quem não presta um bom serviço. Porque anteriormente o município não podia fazer isso. Hoje, o município pode, após a aprovação dessa lei, já, determinada OS, que está dentro dos 30%, venceu o certame. Pera lá, você já tem 30%, vem cá, você tem condição? Vamos fazer uma avaliação técnica dentro daquilo que está na lei, para ver se você será ou não classificada. Se ela for boa, parabéns. Ganha com isso a cidade de Anápolis por ter uma entidade prestando um serviço de boa qualidade. Se ela não for, ela não é classificada e, mais uma vez, ganha o município porque uma entidade ganhou o certame e não tinha qualificação para isso. Então eu não vejo absolutamente nenhum óbice e nenhum, vamos dizer assim, considerado, nenhum jabuti que venha trazer desequilíbrio ou insegurança nesse processo. O processo estatório continua intacto. A concorrência continua a mesma. Ademais, eu desconheço na lei 8666 qualquer trava que a empresa não pode participar desta ou daquela obra porque ela já tem uma obra em andamento. A 8666 já diz isso. O excesso de zelo do município, que o senhor está dizendo que votou contra e votou mesmo, e agora o senhor está... Se votou contra é porque não estava bom. Então, está corrigindo, não está bom. O excesso de zelo do município ao criar a trava de 2% foi uma tentativa que, na opinião da administração, ela pode ser melhorada com a quebra, com essa possibilidade da avaliação técnica. Então, eu queria aqui tranquilizar os vereadores, cumprimentar os vereadores que votaram favorável no dia de ontem e tranquilizar os vereadores que ainda não votaram para ter a tranquilidade de votar favoravelmente, porque a lei, ela só traz benefícios e não traz nenhum malefício para a sociedade nem para os corpos. Vale ressaltar que isso não significa aumento de recursos, nem aumento de verba, absolutamente. Em momento algum, o projeto trata disso. Eu vou falar.
Obrigado. O projeto ainda está em discussão.
Presidente, esse é o meu nome.
Pois não, vereador.
Vereador Jackson, o voto contrário lá atrás, em 2021, é justamente porque eu não achava essa matéria madura sem a devida discussão, nem na casa e nem com a sociedade. Tanto é que ela está sendo agora aperfeiçoada. E lá atrás você defendeu essa mesma trava de 30%. Então, existe sim uma intenção de deixar a mesma OS com a possibilidade de avançar os 30%. Nós estamos tirando uma trava. Se isso vai repercutir na qualidade ou não lá na frente, não entrei nisso daí. E o que eu estou falando é o cuidado da mesma OS de receber e avançar em cima desse tipo de serviço, dominando o serviço, dominando aquele assunto. Foi isso que eu falei. Então, trazendo lá atrás a matéria, 2021 não estava madura, não foi discutida, e mais uma vez, estamos aqui com quais interesses que só a história pode mostrar para a gente.
O projeto ainda está em discussão.
A réplica. Réplica que, vereador? Você citou meu nome também. Só uma consideração, na verdade, vereador Jacques. Por exemplo, quando votamos esta lei, e eu votei favorável, foi sobretudo porque nós tínhamos uma implementação da UPA pediátrica num formato de gerenciamento de OS, que de fato naquele instante, pelo know-how, por ser algo novo, por ter flexibilizar a administração municipal, a implementação, por certo, nós optamos em votar. O que me causa receio, sobretudo, é a generalização, é passar-se quase toda a rede pública municipal para o modelo de gestão de OS. E aconteceu o que foi citado, profissionais, servidores deslocados, às vezes de braços cruzados, recebendo para que a OS contrate outro para prestar o mesmo serviço. Então, acaba o quê? Nós temos hoje, no mínimo, 500, 700 profissionais contratados por OS, que contribuem para o regime geral, que não contribuem para o regime próprio, que, consequentemente, causa um impacto negativo no ISA. Então, assim, é um ciclo, é uma engrenagem, que o excesso...
Conclua, por favor, vereador.
Concluindo, o excesso é temerário.
O tempo hoje acabou.
Em relação à questão, tem dificuldade de interpretação. Eu só estou dizendo o seguinte, quem elabora a justificativa do projeto precisa elaborar em cima do conteúdo, e não de regras gerais. Aqui nós, a gente lê. Aqui não é encher de matéria, não. Ataca.
Obrigado,
como,
vereador.
Como o senhor fez, diretamente.
O projeto ainda está em discussão. Projeto em votação. Os contrários se manifestam. Com voto contrário do vereador Jean Carlos, do vereador Dr. Zé Fernandes, da vereadora Dra. Prícia e vereador Hélio, projeto aprovado pela maioria dos presentes. Passa a palavra ao primeiro secretário. Informando aos vereadores,
Nós temos um grande expediente. Quem quiser escrever para fazer o debate, pode estar à vontade. O vereador Jean está escrito. Doutor José Fernandes, se quiser escrever também, tá, eu escrevo o senhor.
Falava. Obrigado pela gentileza de você me lembrar.
Ainda em tempo, o gabinete da vereadora Cleide Lara informa que ela não pôde estar presente aqui na sessão, com a agenda marcada com a secretária de municipal de integração, assistência social, cultura, esporte, trabalho, emprego e renda.
Solicito aos vereadores que tem projeto para ser votado aqui. O vereador parece que tem que ser exaltado da sessão. Vamos esperar um pouquinho depois aí para fazer isso.
Projeto de lei ordinária número 39 de 2023, de autoria do vereador João da Luz, que institui o programa de preservação, revitalização e considerar patrimônio histórico, cultural e imaterial os campos de futebol de várzea no âmbito do município de Anápolis.
O projeto está em discussão. O projeto em votação. Os contrários se manifestem. Projeto aprovado pela unanimidade dos presentes.
Projeto de lei ordinária número 43 de 2023, de autoria da vereadora doutora Trícia Barreto, que institui o programa Amamentar.
Discutindo presente.
Projeto, vereadora doutora Trícia, só primeira autora. Vereadora doutora Trícia.
Obrigada, presidente. Obrigada, Andréia. Eu já conversei sobre isso ontem, já explanei aqui os principais motivos que me levaram a propor esse projeto, um projeto que, inclusive, já adotado pelo Ministério da Saúde, de viabilizar locais no ambiente de trabalho, tanto em órgãos públicos quanto privados, para que a mulher tenha tranquilidade de poder amamentar o seu filho. Agradeço, devolvo a palavra.
Quero parabenizar pela iniciativa da vereadora Trícia Barreto. A causa da amamentação é uma causa que o nosso mandato também apoia. E essa viabilização de políticas públicas e privadas para favorecer a amamentação é uma política preventiva de longo prazo. No momento em que as crianças podem ser amamentadas, nós temos um ganho de saúde emocional e física para essas crianças. E proporcionar isso para as famílias também geram trabalhadores mais tranquilos, adequados, que são tristes. Meus parabéns, já adianto meu voto favorável.
O projeto ainda está em discussão. Da vereadora doutora Pires. Projeto encerrado a discussão, projeto em votação, os contrários manifestam. Projeto aprovado pela unanimidade dos presentes. Passo a palavra ao primeiro secretário.
Projeto de resolução número 146 de 2023, de autoria da vereadora André Rezende, que altera-se a redação do inciso 5º, do artigo 26, inciso 3º, e caput do artigo 36, inciso 1º, do artigo 41A, da resolução número 4 de 2015. Esse projeto encontra-se prejudicado por falta de quórum qualificado, senhor presidente.
Sim, não só esse, vereador, mas também tem mais dois projetos que se encontram prejudicados. Então, eu já peço a vossa excelência que já passe direto para o projeto 125/2023, e o vereador que porventura que esteja em gabinete ou que esteja ouvindo a sessão, que possa tentar ter um compromisso primeiro com a sessão para depois se afastar do plenário.
Projeto em primeira votação. Projeto de lei ordinária número 125 de 2023, de autoria do vereador Cabo Fred Caixeta, que denomina-se de Maria Aparecida de Jesus Sáez, a praça pública localizada entre a rua Monteiro Lobato e Avenida Nossa Senhora da Conceição, no bairro Alexandrina da cidade de Anápolis, e da outras providências. Comissões de Constituição e Justiça e Educação favoráveis ao projeto.
Projeto está em discussão do vereador Cabo Fred Caixeta, projeto 125/2023.
Discutindo, senhor presidente.
Discutindo, autor.
Presidente, quero informar aos nobres pares que a dona Maria Aparecida era uma moradora ali da região, sempre foi moradora da região da Alexandrina e sempre foi uma lutadora por causas daquela região, inclusive a praça. Ela que foi atrás da retomada da construção do prédio ali da Uniana, que depois virou o Colégio Aplicação Dr. César Toledo e hoje é aquele excepcional Colégio da Polícia Militar Dr. César Toledo. E desde 2004, nesta casa, tramita-se esse projeto de dar-se o nome daquela praça a ela. E agora estou trazendo aqui para os nobres pais fazerem essa apreciação e espero que votem favorável, que mais que merecida, Dona Maria, uma lutadora, tenha o seu nome ali naquela praça ao lado do Colégio da Polícia Militar. Muito obrigado, devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado,
Projeto ainda está em discussão. Discussão encerrada. Discutindo, presidente. Está discutindo o vereador Jean Carlos. Vamos pensar o vereador Fred Cacheta, pela denominação, certamente a praça que foi revitalizada, ali fez o Colégio Militar de Toledo, e que certamente essa senhora faz jus aí, a homenagem. E é importante a gente fazer os reconhecimentos àqueles que lutaram, né, pela melhoria da região, dos bairros. Eu tenho uma pretensão ali também, Fred, de uma senhora, faleceu também agora no final do ano, a dona Judite Maria dos Santos. Foi uma guerreira dentro do bairro Alexandrina, foi 30 anos do posto de saúde. E lutou muito para preservar e evitar invasão naquela área ali próximo ao mercado Silva. E eu quero ainda, com fé em Deus, também ter essa oportunidade. Então, só tá de parabéns em lembrar dessa senhora e homenageá-la. E certamente um local que foi muito bonito, aprazível, e que diariamente ali as pessoas passaram, né, a utilizar também daquele local. E é uma referência, inclusive, para a região. E, sobretudo, para o local aprazível para os alunos do Colégio Militar também ali. Então, meu voto favorável.
Discutindo, presidente.
Discutindo, vereador André Rezende.
Parabenizar o vereador Fred Caixeta, uma pessoa que realmente envolvida com o desenvolvimento do Colégio Militar César Toledo e atento às causas daquele local. E todas as ações que favorecem ali a região norte, o bairro Jardim Alexandrina, eu tenho grande apreço e grande carinho. Então, meus parabéns por reconhecer a luta dessa mulher, mas não só isso, por lutar pela revitalização dessa praça, pelo compromisso que você tem com a nossa região. Muito obrigada, Fred Caixeta, e meus parabéns pela iniciativa.
O projeto ainda está em votação, em discussão. Projeto em votação, discutindo o vereador Deus Marcos Donato.
Só para avisar aí meu correligionário, Fred Caixeta, né, pela praça, né, pelo o nome da praça. E ficou muito bom mesmo, né? Os moradores, os alunos, os pais de alunos aí do Colégio César Toledo. Uma iniciativa muito louvável da parte do senhor. E um parabéns, continua assim. E realmente o senhor é merecedor. Ainda mais, o senhor trabalhou ali por 17 anos, né? No Colégio Militar. 14 anos, né? Parabéns. Top, viu?
O projeto ainda está em discussão. Projeto em votação.
Encaminhando voto, presidente.
Encaminhando voto, vereador Carlos Fred Cacheta.
Só tomar mais um tempinho em questão até de responsabilidade. Primeiramente, quero agradecer aos agradecimentos dos pares e eu quero também agradecer ao nosso secretário de Serviços Urbanos, o Ederson Lopes. Ele que encaminhou juntamente comigo para denominar também e a reforma daquela praça. Então, secretário Ederson Lopes, muito obrigado pelo apoio e pela luta. Hoje estamos aqui concretizando esse nosso pedido. Muito obrigado, eu vou falar, senhor presidente.
Agora sim. Projeto em votação. Os contrários se manifestam. Projeto aprovado pela unanimidade dos presentes. Antes de passar para a votação de moções, indicações e requerimentos, abro grande expediente com 3 jogadores inscritos. Meu orador, vereador Luz de Matilda.
São 11 horas e 11 minutos. Vereador Luz de Matilda, do PMN. Usa a
obrigado, senhor presidente, pela concessão da palavra. Em nome da pessoa do Morgantim, cumprimento todos que estão na galeria acompanhando essa questão no dia de hoje. Presidente, quero trazer um assunto relevante aqui da nossa cidade. Ontem, o pessoal do Conselho Tutelar marcaram a reunião e algumas decisões foram tratadas ali na eleição que acontece dia 1º de outubro, com mais de 60 candidatos que vão concorrer, pleitear as eleições. E quero chamar aqui a atenção de algumas coisas que não sei quem tomou a decisão, como que foi elaborado isso, mas como parlamentar gostaria de trazer esse assunto à tona. Não sei se ainda dá tempo para fazer algum reajuste, algum tipo de mudança, mas alguma situação que me chamou muito a atenção. Primeiro, os colégios de votação. Vai ser na Uni Evangélica, vai ser na Fibra e na Fama. Até aí, tudo bem, tudo tranquilo, né? Três regiões aí para votação. Agora, o que chamou a atenção é esse assunto, é umas coisas que eu não consigo entender. Aonde a Justiça Eleitoral, acho que os 23 vereadores que estão aqui, todos votam perto da sua casa. Acho que ninguém aqui, dos 23, vota a mais do que 5 quilômetros ali do seu colégio eleitoral, principalmente depois que começou a biometria. Eu lembro que na minha primeira eleição, meu pai e minha mãe votavam ali no bairro Paraíso e nós já morávamos no Califópolis, porque antes eles moravam na Vila São Joaquim. E o TRE veio reajustando isso aí para a biometria, para a gente votar o mais próximo de casa. E nessa eleição não consegui entender, né? Peço aí as autoridades, a doutora promotora Valesca, se puder me chamar para me dar uma explicação, até para a gente explicar para a comunidade. O pessoal que mora ali, Edmilson, na nossa região, simplesmente vai votar lá na Jaiara, lá na Fama. Ontem eu fiz questão de parar o meu carro ali por volta de 20 horas e marcar a quilometragem. São 17 quilômetros. Quem mora na igrejinha, 20 quilômetros. Quem está lá na Jaiara vai ter que votar na urna evangélica, vai sair da porta de casa para ir votar na urna evangélica. O único acerto aí foi o pessoal da 141, que é a região leste, que vai votar na Fibra, aí sim está mais perto. Agora, essa distância, se a gente for dar a volta para a BR para não pegar o trânsito da cidade de Anápolis, aí nós já estamos partindo para mais de 30 quilômetros. Então, assim, deixo aqui, não sei qual as normas, não sei qual a direção, por que tomaram essa decisão, mas muitos que vão participar dessa eleição, me ligando ontem, enquanto acabou, né? E como, doutora Andréia, a pessoa pegar um ônibus lá na Vila São Vicente, lá no Morumbi, lá no Vila Parque, para ir votar lá na Jaiara, né? Aonde a Justiça Eleitoral tem mudado isso aí dia após dia, facilitando, né, para que o pessoal vote mais perto da sua residência. E essa decisão chamou muito a atenção, não só ali dos concorrentes que vão pleitear, mas também chamou a atenção das pessoas que ali queiram ir votar. E aí, Lucivan Machado, eles estão com a promessa aí, com a campanha, para querer aumentar nessa eleição o número de votantes para participar das eleições do Conselho Tutelar. Qual, vereador Edmilson, que na eleição passada, 8% das pessoas aptas a votar compareceu e diz que vão fazer campanha usando rádio, usando os meios de comunicação, né, para estar aumentando, porque achou ruim muito pouco, né? E com essa dificultando mais ainda, com essa normativa que eles estão aí adotando, com certeza não vai passar de 6%. Vai diminuir, né, porque a distância, muito longe, pegar o centro da cidade, todo esse aparato aí, com essa nova decisão. Então, usando essa tribuna, chamar a atenção, né, talvez esteja aí um erro, a gente somos sujeitos a erros, né, que venha, é um apelo aí de quem está participando e achando tudo isso com muita estranheza. Então, como que eles querem atrair, quer que a população participa, e o índice foi 8%, nas últimas eleições, 4 anos atrás, e agora eles querem estar aumentando aí esse número. Mas muito complicado, o morador que mora ali na Vila Jaiara, ele vai ter um colégio de votação próximo à casa dele, ou aonde ele reside, onde mora, ele vai ter que sair, deslocar para estar indo até a Uni, Evangelho. Então, deixo aqui, né, essa fala, aí sei da competência, sei do que pode ser feito, e que ainda em prazo, né, que o pessoal que mora na região sul venha ter ali um lugar mais próximo, está indo em tempo, para que possa estar participando aí das eleições sem poder ter que fazer uma viagem para estar indo até o colégio de votação ali da Jaiara. Né? Então, deixo aqui, né, e quero orientar também as pessoas que vão participar, as pessoas que moram em Anápolis, né, o título tem que ser de Anápolis, não adianta o título estar arrumado e ser de outra cidade. Quem participa dessa votação é as pessoas que o título está apto, né, e a 144 vai votar na Uni Evangélica, a 003 vai votar na Jaiara, e a 141 vai votar no Colégio Fibra. Então, que rever, né, principalmente essa questão da 003 aí, e quero aqui trazer outro assunto, esse sim, né, um assunto bacana, muito bom, Fred Godoy, é o assunto ali do Recanto do Sol, qual está podendo participar dos nossos projetos sociais, né, ontem sucesso, hoje estarei atendendo ali naquela grande região que cresceu muito na nossa cidade. Estou com o escritório de número 2 ali, continua as inscrições, as matrículas, né, para aula de balé, zumba, violão, teclado. Então, você morador dessa grande região ou de outra região que queira participar dos nossos projetos sociais, ou que queira levar a sua demanda, estarei atendendo ali todas as terças-feiras das 13 às 17 horas, esperando por vocês no nosso escritório de número 2 ali do bairro Recanto do Sol. E já martelo batido, torcedor tricolor, Fred. De novo, vamos ter que ir ao Estádio Olímpico no próximo domingo. Né, o jogo do Anápolis será no Estádio Olímpico. Né, então, estaremos novamente indo, né, os gramados do Jonas, a empresa ainda não quis dar a liberação, né, a algumas gramas que colocaram dentro das áreas de próximo ao banco de reserva, ainda não está em condições legais. O Estádio Jonas Duarte será liberado tanto o Anápolis quanto a Anapolina aí no dia 28, para que nossos times poderá estar mandando seus jogos aqui. Mas, como falei ontem, né, o Olímpico ali é uma boa praça esportiva, onde a torcida participa, e está sendo a nova casa do Anápolis, até mesmo para o Eduardo, porque aqui no Jonas Duarte vai ter uma cabeça de burro enterrada. Né? As coisas não prosperam. Bem, o Anápolis, a Anapolina, fez a sua estreia lá e foi com eles. Rapidinho, Fred.
Não, apenas para te mostrar o tamanho da torcida, né? O Anápolis vai jogar no Olímpico e a Anapolina no Serra Dourada. Mostra a diferença das torcidas de Anápolis e Anapolina.
É isso, Fred. Diferença. E sabendo que vocês jogam é no Ovo, o senhor está mal informado, tá não? A segunda nota que soltou ontem, vocês vão jogar no campo do Vila Nova. Mas é isso aí, essa rivalidade é boa e gostosa. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Luzimar Silva. Com certeza iremos lotar lá o Estádio Olímpico ali. Nosso presidente Domingos Paula também estará presente ali. Uma correspondência também do gabinete do vereador Lizinho José Borges, teve que se ausentar da sessão, com a agenda com o nosso prefeito municipal. Dando sequência no grande expediente, solicito a presença do vereador Jean Carlos.
São 11 horas e 21 minutos. Vereador Jean Carlos, do União Brasil, usa a tribuna agora. No grande expediente, tem 10 minutos para falar. Vamos ouvi-lo. 11 e 22.
Se não, meu, que decido mesmo. Bom dia, presidente em exercício, vereador Jackson Charles. Cumprimentando os senhores e demais colegas, cumprimento os ouvintes da Rádio Manchester, a imprensa aqui presente, eu sou do Nilton Pereira, da Rádio Imprensa, todos os demais jornalistas,
e os que nos acompanham nessa sessão ordinária. Quero me reportar aqui, senhores e senhoras. Ontem nós tivemos a apresentação do diagnóstico prévio elaborado pelo Poder Executivo, pela Prefeitura Municipal, que diz respeito à drenagem urbana do município. Todos sabem, a cidade, ano após ano, tem enfrentado um aumento significativo dos pontos de inundações e, de forma mais severa, tem sido atingido por esses alagamentos, essas ocorrências. E nós tivemos, inclusive, casos de vítimas fatais, infelizmente, bem no centro urbano da cidade, ao longo do leito do Córrego Antas. E isso realmente impacta e requer providência. Eu quero reportar que ainda em 2013, o primeiro projeto de lei que tive oportunidade, vereador André, de apresentar nessa casa, foi relacionado à drenagem urbana, que denominei naquela ocasião o modelo do padrão CREA, calçadas verdes, são calçadas no modelo que possui áreas permeáveis. Bom, estou falando isso porque ontem na apresentação nós tivemos esse diagnóstico prévio apresentado pelo secretário Eders, especialmente pelo Antônio Zaek, um profissional renomado aí na questão do meio ambiente, e foi apresentado ali algumas avaliações. Muitas informações trazidas nós já tínhamos por parte da própria Defesa Civil. Os pontos principais de alagamento da cidade, o que de fato aconteceu em vários deles, mas foi apresentado também algumas sugestões. E falou-se lá sobre as soluções baseadas na própria natureza, SBN. Então foi dito que as soluções baseadas na natureza são ações localmente apropriadas e adaptativas para proteger, administrar de forma sustentável ou restaurar os serviços ecossistêmicos modificados, para solucionar as questões de alagamentos, enchentes, secas e outras questões sociais. Pois bem, foi apresentada algumas tecnologias citadas, algumas tecnologias que serão utilizadas, como o swale ou terraços, alagado construído, drenagem de calçadas, jardins filtrantes, drenagem em parque. Quero aqui destacar essa questão da drenagem calçada. Bom, essa lei municipal que eu citei, que em 2013 tive a oportunidade de apresentar, foi aprovada e sancionada, tem 10 anos que está em vigor, Marcos Carvalho. Infelizmente, são 10 anos sem a efetiva implementação. Se nós tivéssemos, de repente, implementado aquela data, hoje nós tínhamos milhares de metros quadrados servindo como drenagem, como proposta agora pelo profissional contratado. Essa é uma das opções citadas. Agora, o que eu requero e reforço é a necessidade de fazer com que a lei seja aplicada. As pessoas talvez não vão alterar a sua calçada, modificar o seu modelo, se não tiver incentivo fiscal. Então, lá na lei fala, para incentivar o proprietário a construir calçadas no modelo sustentável, mantendo uma área permeável, tem que se incentivar. Isso não foi mencionado. Outras estratégias e tecnologias que serão utilizadas segundo o diagnóstico: trincheira de infiltração, jardim de chuva em estacionamentos, cacimba de infiltração e jardim de chuvas em geral, provavelmente citar aqui do Recanto do Sol. Bom, adiante, outras propostas de drenagem sustentável para a cidade de Anápolis: desassoreamento e liberação de área para passagem de água na zona matriz de risco 1. Reportando aqui, foram definidas 3 matrizes de risco. Matriz de risco 1, 2 e 3. De risco 1, região centro urbana. Citar aqui a Avenida Ayrton Senna, a Masílio Lino, a própria Prefeitura, a Avenida Goiás, Avenida Brasil Sul. Mas, por exemplo, não citar a Washington Carvalho, que todos os anos se alaga. Vem a matriz 2 e a matriz 3, cada uma com suas descrições. E aí vem, continuando aqui, os projetos de tecnologia replicável: drenagem por percolação, retenção natural da água
a montante no Parque Novo Quinan, sistema de áreas verdes, potencialização de serviços ecossistêmicos de drenagem nas áreas verdes da cidade, diminuindo o risco de enchentes, possibilitando segurança hídrica e reestruturação da paisagem. Citar os pontos, como eu disse, de alagamentos. E aí vem uma questão que eu quero destacar, especialmente para a matriz de risco 1, ou seja, as ações imediatas, vereador Zé Fernandes, que serão tomadas segundo a audiência pública ontem realizada. São as ações imediatas de desassoreamento da represa Novo Quinan, que não há nenhuma novidade, temos anos que é produzido e é feito, talvez isso vai fazer de uma forma mais significativa. Desobstrução e aumento da área de alagamento entre a Barão do Rio Branco e o Brasil Park Shop. Desobstrução da caixa do rio abaixo da rodoviária. Já tivemos também intervenções ali, provavelmente será ampliada. Retirada de areia e construção de alagado na área do Jamil Miguel. Terraceamento da área total do parque da cidade, é um modelo, a tecnologia que foi citada lá também. É um modelo, né, a ser utilizado. A instalação de soluções baseadas na natureza, como diz. Aí vem, eu quero reportar aqui, Zé Fernando, vereador Jacques. Avenida Brasil com 70 pontos de intervenções, entre pequenas e maiores intervenções. Seriam áreas de drenagem. Mas eu me pergunto aqui, só na Avenida Brasil, pelo Ludovico, que desce água ali, parece um rio, outros locais, né? Então, assim, fica aí algumas considerações. Espero, né? E ontem mesmo o próprio secretário Ederson disse que essas ações já serão iniciadas de imediato pela própria estrutura da prefeitura. Ou seja, execução de serviço direto, pelo que eu entendi. E aí, temos aqui também, ainda em complementação, as medidas que serão tomadas em caráter imediato. Me perdi aqui um pouco, aqui, seguindo. Não, é isso mesmo. As ações imediatas são essas. E aí vem o cronograma de ação para a matriz de risco 2, que está previsto para 2024, que é a finalização das intervenções nas áreas mencionadas de risco maior na matriz 1, e em 2025, o ajuste da paisagem urbana. Portanto, é o seguinte, eu quero, sobretudo, primeiramente, cumprimentar ao secretário, o Ederson, o profissional Azaek, que elaborou. Quero cumprimentar a administração pela proposta apresentada, mas quero, né, que como presidente da frente parlamentar, acompanhar de perto agora a implementação das ações apresentadas como ações imediatas. Nós sabemos que temos toda uma morosidade, burocracia, mas, assim como eu disse, das passagens, nós voltamos a reforçar aqui, precisamos agir com celeridade, com mais rapidez. Tomara que de ontem e hoje em diante, esses pontos de ações imediatas possam verdadeiramente ser implementados. Porque nós sabemos que não vai solucionar de um dia para o outro, mas é importante que essas ações imediatas possam, de fato, ser imediatamente colocadas em prática, porque espera-se, né, em breve aí as chuvas. O que eu fiquei receoso, e no meu ponto de vista, deveria ter sido enfrentado também, é sobretudo, de repente, na implementação de medidas de compensação ambiental mais exigentes. Sobretudo, vereadores, para edificações, vereadora Andréia, na bacia do Antas, especialmente as edificações e empreendimentos de grande porte. Porque nós não queremos parar o crescimento urbano, de forma nenhuma. Nós sabemos a importância do crescimento, desenvolvimento urbano e imobiliário, mas nós precisamos, temos consciência que cada metro quadrado impermeabilizado na bacia do Antas, certamente vai aumentar ainda mais o volume de águas escoado para o leito do córrego Antas. E nós sabemos que a região está em franco desenvolvimento, temos ali vários empreendimentos, então teria sido, do meu ponto de vista, colegas, se apresentar talvez uma compensação ambiental mais exigente. Nós já sabemos que tem os pontos de reserva, já que está bem, cada unidade imobiliária, o plano diretor já previu, mas diante da necessidade de se frear o aumento, até que se implemente essas medidas que possam diminuir os alagamentos, seria importante exigir que haja mecanismos mais eficientes entre compensação ambiental e exigências para construção dessas áreas maiores. Foi ventilado, inclusive, a implementação em grandes estabelecimentos. Já deveria ter muito tempo, inclusive até com criação de incentivo fiscal também, porque a população nem sempre se conscientiza. Mas se você incentivar a perder X para evitar gastar 10X e para garantir mais ordem e segurança à sua população, muitas vezes é vantajoso. Perde X, evita gastar 10X. Se você der um desconto temporário em determinado IPTU, muitos milhares de imóveis vão padronizar suas calçadas, como nós fizemos essa aprovação há 10 anos atrás. E agora, está aqui, ó, uma das propostas é essa. Podíamos estar bem avançado. O próprio Antônio Zayet citou a cidade de Portland, nos Estados Unidos, que resolveu seu problema de drenagem em cima das drenagens nas calçadas dos passeios públicos. Então, o que esperamos? Terminando, presidente, 30 segundos. Esperamos que as ações de imediato sejam colocadas em prática, que de fato sejam eficientes e, sobretudo, que possamos minimizar verdadeiramente os riscos de alagamentos nos diversos pontos da cidade. E cumprimentando a administração, mas esperamos que seja o mais rápido possível. Devo a palavra.
Obrigado, vereador Giancarlo. Ainda no grande expediente, vereador de mais ausente, vereador Giancarlo. Não tendo mais inscrito no grande expediente, encerro o grande expediente e retorno à ordem do dia para a votação dos requerimentos.
Leitura de moções. Vereador Hélio Araújo não se encontra. Moção de aplausos de autoria do vereador Hélio Araújo. Requer encaminhamento de moção de aplausos em comemoração ao Dia do Engenheiro Civil no dia 25 de outubro. Requerimentos. Requerimento da vereadora Andréia Rezende. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, que seja realizado tapa um buraco em toda a extensão da rua Antônio Sabino, no Parque das Primaveras. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, o serviço de troca de lâmpada, localizado na rua Alameda dos Palmares, Jardim Alexandrina. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, a troca de lâmpada, localizado na rua Alameda dos Palmares, quadra 51, lote 4, Jardim Alexandrina. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, o serviço de troca de lâmpada do poste no bairro Morada Nova, em Anápolis. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, que seja realizado roçagem e limpeza de área pública entre a rua 4 com a rua 23, no residencial Nova Aliança. Requerimento da vereadora Cleide, ela se ausentou. Requerimento do vereador Frederico Godoy também se ausentou. Requerimento do vereador Hélio Araújo. Requer junto à Companhia Municipal de Trânsito e Transporte, em caráter de urgência, que seja feita instalação de radar fixo na Avenida 24 de Agosto, esquina com a Nossa Senhora da Conceição, no bairro Alexandrina. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, solicitando a operação de recapeamento do asfalto da Avenida Nair Xavier Correia, no Jardim Alexandrina. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, a operação de recapeamento da esquina com a Avenida das Rosas, no Jardim Alexandrina. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, a troca de tampa de bueiro na Avenida Principal do Daia, esquina da entrada do Café Rancheiro. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos que seja feita a troca de lâmpada na rua Antônio J. Gomes, quadra 52, lote 20, no Polo Centro, segunda etapa. O nome do poste está aqui. Requerimento do vereador Jean Carlos. requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço tapa-buraco nas ruas 34, 42 e 43 no bairro JK Nova Capital. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, a limpeza e manutenção de bueiro na rua 34, quadra 100, lote 7, bairro JK Nova Capital. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, limpeza, restauração e reposição de grade de bueiro na rua 12, quadra 14, lote 6, bairro Las Palmas. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de tapa-buraco em toda a extensão da Vila Nossa Senhora da Abadia. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de limpeza e remoção de entulhos e asfaltamento na rua 44, bairro JK Nova Capital. Requerimento do vereador Dr. José Fernandes. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de tapa-buraco em toda a extensão da Avenida Contorno, no bairro Jardim América. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de tapa-buraco na rua M14, no bairro Setor Sul, Jamil Miguel. Provavelmente é a rua JM14. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos realizar o serviço de tapa-buracos na rua 3, no bairro São João. Requer junto à Companhia Municipal de Transporte solicitar informações acerca da extensão e localidade das ciclofaixas existentes em Anápolis. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de troca de lâmpada fluorescente por LED na Avenida Contorno, quadro 5, no bairro residencial Arco-Íris. Requerimentos do vereador Luzimar Silva. Requer junto à Companhia Municipal de Transportes o estudo técnico para o serviço de quebra-molas na rua Leopoldo de Bulhões, no Parque Calistópolis. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de roçagem e retirada de entulhos na rua 5, no Dom Felipe. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos a implantação de uma ciclovia ou ciclofaixa no perímetro da rodovia municipal de Miranápolis. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, solicitando serviço de poda de árvore na avenida, na rua 53, no bairro Recanto do Sol. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, solicitando uma visita técnica para manutenção dos brinquedos e reparo das lâmpadas do Parque da Jaiara. Requerimento do vereador Reamilton Espíndola. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de limpeza e roçagem na Avenida Bernardo Saião, no Jardim das Américas, primeira etapa. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de tapa-buraco na Avenida 9, no bairro Vilagem Jardim. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos a substituição de lâmpada na Avenida Federal, número 6, bairro São Lourenço. Não há o número do poste. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de tapa-buraco na rua Dona Geracina, esquina com a rua Dom Emanuel, no bairro São Lourenço. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de tapa-buraco na rua Afonso Prado, número 115, no bairro Maracanã. Requerimentos da vereadora doutora Trícia Barreto, não se encontra. Sem mais moções, indicações e requerimentos, eu vou falar, senhor presidente.
Moções, requerimentos e indicações estão em discussão.
Discutindo,
o vereador Jean Carlos.
Senhor presidente, eu vi uma moção de aplausos aos profissionais de engenharia civil, obrigando pela de autoria do vereador Hélio. Quero lembrar que nós temos também no cronograma já estabelecido, já encaminhamos também a realização da sessão solene, que é através da lei municipal, nós instituímos o Dia Municipal do Engenheiro Civil, com o certificado Dido Gonzaga Jaime. Nós tivemos a oportunidade, vereador Hélio, no ano passado, fizemos aqui a primeira edição, né, e está prevista aí a realização no dia 25, a entrega do certificado da segunda edição
da sessão solene em homenagem ao dia civil. Então, fica aí a ressalva e também a possibilidade de fazer juntos a homenagem ao dia civil, conforme já está previsto no calendário, no cronograma da própria Câmara, pela comemoração do dia de dia civil, dia 25 de outubro. Devo a palavra.
Ainda em discussão, em votação, os contrários se manifestem. Requerimentos, moções e indicações estão aprovados. Não tendo inscritos nas comunicações, encerro as comunicações. E nem pela ordem, encerro a palavra pela ordem das comunicações e sobre a proteção de Deus, declaro encerrada a presentação e convoco outra para amanhã, dia 16, no mesmo horário. Muito obrigado.
Muito bem, concluída mais uma sessão ordinária da Câmara Municipal. Marcos, uma sessão que não foi tão extensa quanto as outras, mas um conteúdo, né? Teve um conteúdo muito, muito grande a sessão de hoje, seja nos debates que os vereadores travaram, nos projetos que estiveram em votação, seja também na interação com o deputado federal Rubens Ottoni, que trouxe boas notícias, né? Há uma possibilidade de Anápolis perceber aqui um campus da Universidade Federal de Goiás. Essa articulação que o deputado está fazendo com a Câmara, está nesse momento também reunido com o prefeito, Roberto Naves, na prefeitura, junto à Universidade Federal de Goiás e junto ao governo federal, por meio do Ministério da Educação.
Isso mesmo, e tudo aquilo que transmitido ao vivo, você que está na Rádio Manchester pode acompanhar também, rever essa sessão ordinária no nosso canal no YouTube, no canal da TV Câmara, o Oswaldo Pires.
Lembrando que hoje à noite tem...